Está a
Muito
ouvir-nos
bem.
na perfeição. Muito bem.
Isso.
Estamos então em condições de dar início à nossa audição. Quero, portanto, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer a sua disponibilidade para, em nome do Sindicato Nacional dos Psicólogos, nos deixar um contributo para aquilo que tem sido a nossa reflexão, com o conjunto de audições que temos vindo a realizar, no âmbito do tema indisciplina em meio escolar. E eu passo a dar-lhe nota das senhoras deputadas que estão connosco para esta audição. À minha direita, e portanto à sua esquerda, a senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, do Grupo Parlamentar do PSD. À minha esquerda, a senhora deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista. E ainda à esquerda da senhora deputada do Partido Socialista, a senhora deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português. A metodologia que temos seguido é dar-lhe a palavra por cerca de 10 minutos, para nos deixar uma reflexão inicial, passar depois a palavra às senhoras deputadas e um período final de respostas novamente aos nossos convidados, neste caso ao Dr. João Freire. E, portanto, sem mais demoras, passava-lhe a palavra, agradecendo a sua disponibilidade e o tempo de espera que tivemos aqui para começar a audição. Obrigado.
Ora, muito bem. Então, muitíssimo boa tarde, excelentíssimas senhoras deputadas, senhor deputado e os demais presentes. O Sindicato Nacional dos Psicólogos agradece o convite que lhe foi dirigido, reiterando a importância e o valor das posições das organizações de representação e defesa dos trabalhadores, como são os sindicatos, no diálogo sobre as condições de vida e desenvolvimento do povo português em geral e na construção de uma escola pública inclusiva para todos em particular. Entendemos que a escola de hoje se exige a autonomia e capacidade de uma resposta integrada e congruente que, por um lado, respeite o desenvolvimento idiossincrático de cada aluno, mas, por outro, valoriza a necessidade de socialização democrática, da construção do respeito entre e por todos os demais cidadãos. Responder às necessidades dos diversos agentes de uma comunidade educativa exige, por isso, uma reaprendizagem de estratégias de negociação, uma vez que não é possível, como se calhar nunca foi, assumir o papel da escola enquanto transmissora simples de conhecimentos. Assim, emerge a noção de que o indivíduo se constrói com base no que aprende, como aprende, com quem, quando e porquê. Os saberes não se guardam em livros, não se esgotam nas salas de aula e não se adiam até qualquer dia. Percebem-se no mundo em redor e, se não adquirirem significado, perder-se-ão. Ora bem, se no passado, por qualquer mecanismo, pensar sobre comportamento não ocupava muito do tempo da escola, ensinar e educar hoje em dia exige uma transmissão explícita de valores pelas regras, pela ética explícita e coerente de forma justa. Exige o treino de comportamentos adequados e, consequentemente, o maior dispêndio de energia da e na escola. A disciplina, longe de uma noção autocrática ou despropositada, merece aqui o seu lugar, tão relevante como o de outros, pois está na base da cidadania que se pretende assertiva, participada, consciente, ponderada e proativa. Para tal, não podemos considerar a disciplina como um fenómeno isolado dos restantes fenómenos sociais. É necessário garantir estabilidade à comunidade educativa no global, quer na sua estrutura, quer nos seus processos relacionais, para que a mesma responda de forma coerente, consistente e consciente a este desafio de educar para a cidadania. As condições de trabalho dos diversos profissionais de uma escola são, assim, indissociáveis da qualidade do ambiente educativo, das relações interpessoais entre trabalhadores e entre alunos. Pretendemos, por isso, também desenvolver com esta comunicação uma reflexão sistémica, centrada nos fatores contextuais e estruturais, onde os aspectos laborais, as condições de direito do trabalho, bem como uma perspectiva integrada da educação pública inclusiva, também serão sublinhados. O desemprego das famílias e as suas dificuldades financeiras, a falta de expectativas positivas dos alunos face à escola e da mesma no desenvolvimento dos seus projetos de vida, a ausência de vínculos profissionais dos assistentes operacionais, como são exemplos de contratos de emprego e inserção, a contratação tardia de professores, os psicólogos a meio tempo com contratação de escola, são alguns dos fenómenos mais gerais ou mais específicos que poderíamos elencar numa extensa listagem de problemáticas que não se dissociam da capacidade de educar para a cidadania, para a disciplina, uma vez que a estabilidade deriva da justiça, da noção de que entre todos se sabe o que se pretende e que as regras de jogo não mudam durante o mesmo. Poderíamos, por isso, dizer que o contrato social que deve vigorar entre as instituições e os cidadãos acaba por ser aquele que se preconiza na promoção da disciplina numa escola. Nesse âmbito, sublinharíamos 8 pontos que nos parecem ser a síntese do que se pretende neste mesmo contrato entre os diversos agentes da comunidade educativa. Em primeiro lugar, compromisso por parte de toda a comunidade em estabelecer e manter os comportamentos adequados como uma condição essencial para aprender. As escolas com boa disciplina são as que enfatizam a importância do aprender e não toleram as condições que o inibem. Em segundo lugar, expectativas comportamentais elevadas, ou seja, a comunidade deve partilhar e comunicar expectativas elevadas acerca do comportamento apropriado dos alunos. Terceiro, regras claras e amplas. As regras, sanções e procedimentos devem ser desenvolvidos também com base nos pontos de vista dos alunos, especificadas claramente e comunicadas a toda a gente. A pesquisa indica que a participação do aluno na definição e revisão das regras cria um sentido de pertença e de propriedade. A disseminação alargada de regras e procedimentos também, claramente definidos, assegura principalmente que todos os alunos e equipa compreendem o que é aceitável e o que não é aceitável. Quarto ponto, prática das regras e das medidas desde o início do ano. Um bom desempenho depende da pré-determinação da necessidade de desenvolver esquemas de regras e comunicação das mesmas anteriormente ao início das atividades letivas. Comunicar em assembleia de alunos ou delegados, por exemplo, os procedimentos disciplinares no início do ano, desenvolver um contrato psicológico na primeira semana de aulas entre todos os professores e os alunos são estratégias que são reconhecidas como adequadas. Quinto ponto, clima escolar positivo, isto é, um clima social caracterizado pela preocupação com os alunos enquanto pessoas, é comum nas escolas bem disciplinadas. Professores e outros devem assumir um interesse nos objetivos pessoais, no sucesso e nos problemas dos alunos, apoiando-os nas suas atividades curriculares e extracurriculares. Sexto ponto, uma liderança visível e que apoia os elementos da comunidade. Uma direção deve estar presente na vida da escola, não só nos atos públicos ou nos episódios graves, mas deve ser visto nos corredores, na sala dos professores, revelando interesse pela vida escolar. Sétimo ponto, delegação da autoridade disciplinar nos professores. Se por um lado as situações graves são acolhidas numa direção, o dia-a-dia da sala de aula é e deve ser gerido pelo professor de forma legitimada, quer como direito, quer como dever. O professor tem o direito de melhorar a sua gestão da sala de aula e as competências de disciplina, por exemplo, através de formação, se necessário, e não deve nunca, e isto é um fator de particular relevo, nunca sentir-se só ou isolado na sua ação disciplinar. Oitavo e último ponto, a importância de desenvolver laços de proximidade entre as comunidades. As escolas com bons desempenhos disciplinares têm relações próximas com níveis elevados de comunicação e parceria com as comunidades ou organizações circundantes. Estas escolas têm uma boa participação dos pais nas funções da escola e as comunidades estão informadas das atividades que esta mesma desenvolve. No global, compreende-se que são efetivamente os relacionamentos e a qualidade dos mesmos que determinam a qualidade do ambiente disciplinar. Reconhecer a escola, sua importância, tem de ser uma missão assumida por todos. Precisamos de pessoas motivadas na escola e estas só podem ser se as condições adequadas forem proporcionadas. Os pais precisam de saber que a escola não os substitui e de igual forma sentir que não estão a ser chamados para ensinar no lugar de outros, situação que conduz à inevitável situação também em que quem pode ou consegue faz, quem não pode é negligente. A escola tem de desconstruir as assimetrias sociais e não agravá-las. Os professores, os assistentes operacionais têm de ter como absolutamente certa a noção de que serão respeitados no seu local de trabalho por todos os presentes, assim como saber que devem esse mesmo respeito aos outros. Tem de ser muito clara a noção de que a escola é e deverá continuar a ser o lugar mais seguro do mundo, não só para os alunos, mas também para os professores. A ideia de que se pode ser agredido durante um dia de trabalho é absolutamente inaceitável. Aos alunos, precisa de lhes ser devolvida com clareza a noção de que não há escolas de primeira e de segunda, cursos de primeira e de segunda, pessoas de primeira e de segunda. O ensino profissional de qualidade, o acesso ao ensino superior público, educação especial para as crianças com necessidades educativas especiais, apoios para os alunos que necessitam e salas de aula onde todos os que lá estão querem lá estar, são condição para uma escola com bom ambiente. A anomia, a dissociação da escola do projeto de vida ou a ausência de projeto de vida, por vezes é a porta mais aberta à procura de caminhos de prazer rápido, que podem ser apenas, entre aspas, uma recusa em fazer uma tarefa em sala de aula, mas também podem ser o absentismo, o abandono ou a prática de crimes. Por isso, uma criança ou jovem que entra numa escola precisa de sentir que aquele espaço também lhe pertence e que naquele lugar há um caminho que permite melhorar a sua condição. Aos psicólogos, é urgente reconhecer formal e permanentemente o valor e a sua importância. Aliás, como temos denunciado diversas vezes, a contratação de escola e a manutenção das necessidades permanentemente temporárias, com rácios de psicólogo por aluno muito desfavoráveis, dificultem muito a possibilidade de estabelecermos planos de intervenção e promovermos mudanças duradouras nas comunidades. Aliás, parece que a necessidade é apenas de remediação, quando, como já referimos, é na prevenção e na promoção que melhores resultados têm em termos disciplinares. seja diretamente sobre os comportamentos, seja através de programas de orientação vocacional, da promoção de competências de estudo, formação de professores, entre outros. Em síntese, para terminar, reiteramos que, primeiro, as condições de trabalho dos profissionais são determinantes na qualidade da ação disciplinar. Em segundo, que a relação entre a escola e a família deve ser cuidada e promovida, prevenindo-se conflitos que se agudizam quando há ocorrências disciplinares. Os alunos precisam de identificar na escola e na sua formação o valor para a construção dos seus projetos de vida. Quarto ponto, a comunicação entre as estruturas de liderança e a comunidade deve ser bastante eficaz. Quinto ponto, as regras, as consequências do cumprimento e do incumprimento devem ser discutidas e ensinadas num âmbito de cidadania alargado em conjunto com outras temáticas. Ninguém respeita as regras de um sistema que não conhece ou não legitima. A escola é o palco do diálogo social. O diálogo implica divergência, concordância, mas tem de implicar que as partes se ouvem e se respeitam. Mudanças como o alargamento da escolaridade obrigatória, que trouxe, e bem, milhares de jovens para a escola de volta, colocam pressões sobre as comunidades educativas, às quais não conseguirão responder sem recursos, sem estabilidade. Os profissionais necessários e em número necessário, os mecanismos próprios, claros e justos, os projetos ponderados com tempo e propósito preventivo, são a melhor garantia para escolas com bom ambiente educativo. E disse.
Muito bem. Obrigado, Dr. João Freire, por esta sua primeira exposição e recomendações claras que nos deixa. Eu vou de imediato passar então a palavra às senhoras deputadas.
Bem.
Começando pela senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, do Partido Social Democrata.
Cumprimento os meus colegas e um cumprimento especial ao Dr. José Freire, a quem agradeço. José Freire? Ai, João, peço desculpa. João Freire, a quem agradeço a disponibilidade para estar connosco e partilhar a sua experiência como psicólogo nestas questões que a nós nos preocupam, que são as questões da indisciplina, e por isso temos ouvido uma série de entidades que nos permitam ter uma visão mais abrangente do qual é a situação atual da indisciplina e também quais serão as melhores soluções para que se possa travar esses focos de indisciplina que muitas vezes, desculpem-me o termo, descambam em violência. Aliás, hoje, ao passar os olhos pela imprensa diária, surgiu uma notícia num desses jornais onde era referido que a violência aumentou 10%. E por isso, uma primeira pergunta que eu lhe faria era se considera que hoje temos um ambiente escolar mais violento. Nessa imprensa também vinham algumas declarações do professor Dalmir Fonseca, que alega que na escola cai o que vem da sociedade, que está cada vez mais violenta. E eu perguntava-lhe de forma é que os psicólogos, e uma vez que estamos a ouvir esta entidade, de que forma os psicólogos podem ajudar nesta tarefa, sabendo que o problema vem, o problema da violência vem muitas vezes de um meio familiar onde os alunos são confrontados com essa violência e muitas vezes são eles próprios fruto dessa violência e que, reproduzindo as vivências, de que forma é que eles depois poderão passar essa violência para a escola, se será ou não, na vossa opinião, fruto de uma sociedade que também temos mais violenta e cada vez nós, aliás, é raro o dia que nós abrimos o jornal e não nos deparamos com casos de violência doméstica. E, portanto, de que forma é que, como psicólogo, de que forma é que estes alunos interiorizam que a violência é uma situação normal de responder a problemas que vão surgindo. Face a esta situação que descrevemos, onde a indisciplina muitas vezes raia a violência e essa violência muitas vezes o próprio crime. Falou também, isto para me dizer que de forma é que os psicólogos podem ajudar nesta tarefa, podem ajudar a escola. Falou também na educar para a cidadania e perguntava de que forma é que a escola se poderia organizar para fazer, para dar essa resposta. Perguntava-lhe também, temos o estatuto do aluno que visa, que é um instrumento que visa combater as situações de indisciplina em meio escolar, de forma a permitir que todos os alunos tenham sucesso escolar e educativo. Eu perguntava se conhece o estatuto e se acha que se é ou não um bom instrumento e se ele dá, na sua opinião, se dá autonomia às escolas para o poderem aplicar da melhor forma, não só em termos punitivos, mas em termos preventivos, que é essencialmente o que nos interessa. Perguntava-lhe também se, em termos de formação para pessoal docente e não docente, o que é que preconiza em termos de formação, de forma a que esse pessoal docente e não docente tenham ferramentas que lhes permitam enfrentar a realidade e também evitar que os casos de indisciplina, que são absolutamente normais no meio de muitos jovens, não que haja uma forma de agir nesses momentos de alguma indisciplina que de alguma forma evitem que os alunos partam para a violência. Que reações devem ter os adultos que lidam com esses jovens, crianças e jovens, para que estancar ali um foco de indisciplina e que não se transforme em violência, que é o que neste momento está a preocupar mais. E eu confesso que fiquei até algo surpreendida com o aumento da violência em meio escolar. Mas o tempo falho, penso que era principalmente a formação pessoal docente e não docente, se temos ou não um ambiente mais violento, de que forma é que a escola se deve organizar para educar para a cidadania, porque muitas destas questões têm a ver com essa situação. E o Estatuto do Aluno, mais uma vez, obrigada.
Passo então a palavra à senhora deputada Sandra Pontedeira, do Partido Socialista.
Muito boa tarde, senhores deputados. Em nome do Partido Socialista, também cumprimentar o Sindicato Nacional dos Psicólogos, saudar-vos e agradecer-vos pela vossa disponibilidade para colaborar connosco neste grupo de trabalho. É extremamente importante todas as audições que temos vindo a fazer, e o Sindicato Nacional dos Psicólogos é também um sindicato importante para percebermos esta questão. Agradecer muito a sua intervenção inicial, uma excelente intervenção inicial, desde já, quero dar-lhe os parabéns pela mesma e agradecer naturalmente os contributos que nos deixa com essa mesma intervenção inicial. É difícil, depois de uma intervenção dessas, onde abordou várias questões, eu diria que tocou vários pontos, difícil encontrar algumas questões. Mas de facto, e porque hoje, e a deputada que me antecedeu também referiu, de facto é notícia nos jornais que dispararam crimes, o número de crimes no interior da escola, 10% parece-me um número bastante preocupante, para não dizer já até alarmante, porque estamos a falar de crimes, não estamos a referir à indisciplina, mas a crime mesmo, que são situações distintas, já sabemos, já passaram por aqui várias pessoas que nos fizeram essa ressalva de separar exatamente, e nós aqui também não estamos a tratar de violência, estamos a tratar da indisciplina. O que parece que quando existe então um aumento do crime, poderá ser natural que o aumento em disciplina seja exatamente, tome o mesmo caminho, naturalmente, porque o crime acaba por ser uma forma de indisciplina grave. Ou seja, eu questionava aqui se realmente o sindicato tem alguma noção, ou mesmo números concretos em cima da mesa, das vossas mesas de trabalho, relativamente às questões da disciplina reportadas pelas escolas ou pelos psicólogos que trabalham nas escolas, nas diversas escolas. Esta seria então uma questão muito concreta. Também a questão da educação para a cidadania foi abordada e eu aqui também gostaria de vos colocar a questão muito concreta. Se esta questão de educação para a cidadania deve então ser trabalhada de forma transversal, completamente de acordo, mas se deveria haver um espaço, seja ele em disciplina mesmo concretizada, seja ele de outra forma, que seria então um espaço privilegiado onde esta matéria, por exemplo, da indisciplina, poderia ser trabalhada. A indisciplina não, digamos assim, a prevenção da indisciplina. Seria talvez mais correto utilizar esta forma. E porque também falamos, e hoje também é referido, que muitas destas questões começam na família, eu gostaria de colocar a questão, e sabemos que então teremos que atuar na nossa sociedade. E eu gostaria de colocar uma questão que é natural que seja um pouco abrangente demais, talvez, mas o que é que nós podemos fazer pelos pais? Porque se são os pais que educam e, de certa forma, esta educação está a falhar, por vários motivos, sabemos, por motivos muitas vezes até relacionados com a crise económica também, porque não, porque os pais têm, de facto, mesmo muito pouco tempo para estar com os filhos. Portanto, o que é que nós podemos fazer para ajudar estes pais que estão na escola, naturalmente, também? E qual o contributo do psicólogo? Porque fala-se muitas vezes que os psicólogos estão nas escolas para tratar as questões de educação vocacional, mas é muito mais que isto, sabemos. E então, em escolas difíceis, muito mais. Qual será exatamente o vosso contributo e o vosso contributo também junto dos pais? Se existe aqui intervenção ou se não há tempo, infelizmente, para essa intervenção junto dos pais, que seria talvez muito importante. E eu julgo que tenho que terminar. Muito obrigada.
Senhora Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar também o Sindicato Nacional dos Psicólogos, agradecer a exposição que foi feita, a reflexão que fazem e a identificação de um conjunto de problemas e também aqui o apontar de alguns caminhos e de algumas soluções que nós consideramos que são de facto importantes e dizer também que da reflexão feita que o PCP de facto acompanha o que foi aqui colocado e a reflexão que vocês nos trouxeram, ficando evidente no retrato que fazem que há de facto neste momento a escola pública que devia ser inclusiva e para todos está a ser um espaço, no fundo, de reprodução das desigualdades sociais que existem na sociedade. Foram faladas aqui algumas coisas, até pela senhora deputada do PSD, que eu não queria deixar de referir, nomeadamente porque foi referida aqui a questão da violência, que não é uma surpresa que a violência esteja a aumentar, porque as condições de vida das famílias portuguesas estão, de facto, num nível de degradação bastante acentuado. E há até estudos anteriores sobre estas matérias em que acabam por relacionar a degradação das condições de vida das populações como sendo também um dos fatores que contribui para o aumento da violência nas sociedades. E não queria deixar aqui esta reflexão. É de facto difícil colocar algumas questões diretas, digamos assim, ao sindicato depois da exposição que fizeram, mas há alguns pontos que o PCP nas audições que tem tido neste grupo tem colocado e que eu gostaria também de colocar ao Sindicato Nacional dos Psicólogos. Foram identificadas aqui as questões das escolas, nomeadamente se não consideram que a existência, a construção agora destes mega agrupamentos e destas super escolas, que se não são também elas um contributo para os fenómenos de indisciplina e mesmo para os fenómenos de violência, porque há um afastamento daquele de um conceito de escola de proximidade em que há, havendo menos alunos e havendo naturalmente o número adequado de profissionais, seja professores ou seja funcionários, há naturalmente também uma identificação muito mais próxima da daqueles que são os problemas que os alunos possam ter, se não consideram que a criação destas super escolas, que afasta toda a gente de toda a gente e que toda a gente se sente um bocadinho perdida no meio de milhares, se também não consideram que isso é um contributo para os fenómenos de indisciplina e também de violência. Se o número de alunos por turma, o facto de neste momento haver um conjunto, uma grande maioria das turmas ter quase 30 alunos, se isso também não contribui para a indisciplina dentro da sala de aula, porque estamos a falar depois de ser, digamos, até do próprio processo de ensino-aprendizagem que pode ser prejudicado e da própria correção, entre aspas, não sendo esta a palavra mais adequada, mas da própria adequação dos comportamentos ser também mais difícil de se fazer quando estamos a falar de turmas maiores. Foi focada aqui a questão da instabilidade e da precariedade dos trabalhadores na área da educação, sejam os professores, que andam muitas vezes com a casa às costas para trás e para a frente, os assistentes operacionais, a vergonhosa existência dos contratos de emprego e inserção respondendo a necessidades permanentes, e também referenciar aqui a questão dos psicólogos, que também foi referida, e se não consideram que até tendo em conta o papel que os psicólogos têm e podem ter na intervenção em meio escolar, que é manifestamente insuficiente o número de psicólogos que existe nas escolas, além também da vergonhosa situação de precariedade, até nós temos exemplos de escolas com 3 mil alunos e um único psicólogo, em que é evidente que não é possível fazer nenhum acompanhamento, até de um ponto de vista individual e de intervenção social, quando se tem 3 mil alunos para um único psicólogo. Não queria deixar de referir também que o PCP, considerando que estes fenómenos devem ter também uma resposta ampla e integrada, porque não estão desligadas daquelas que são também as condições de vida das famílias, a situação económica das famílias, em que nós temos uma situação social com um aumento exponencial do desemprego, em que há baixos salários, em que os pais não têm dinheiro para dar de comer aos filhos, não têm tempo para os acompanhar nas escolas, porque ou acumulam trabalhos, ou têm horários completamente desregulados, incompatíveis com a vida com aquela que deve ser a vida familiar, porque a vida familiar também não é só a escola. A vida familiar não é só o acompanhamento na escola, é também ter momentos de lazer com os próprios filhos, que neste momento a grande maioria das famílias não o pode fazer. Se também não consideram que esse desligar de alguma forma das famílias, que é fruto da sociedade também que temos e das opções políticas que têm sido tomadas pelos sucessivos governos, se também não influencia neste fenómeno. Se não acham também, e termino com isto, que a criação de um gabinete de intervenção multidisciplinar com um conjunto de profissionais, de psicólogos, de assistentes sociais, de representantes dos professores, dos alunos e dos funcionários, no sentido de pensar e executar estratégias de prevenção e acompanhamento de matérias destas, se não seria também uma solução para as questões da indisciplina na escola e não só, e da violência escolar também, e foi esta uma proposta que o PCP apresentou e gostaríamos de saber se não acompanham ou se não acham que esse também seria um caminho a seguir. Muito obrigada.
Muito bem. Dr. João Freire, então, após as intervenções das senhoras deputadas e as perguntas que lhe foram deixadas, tem a palavra por cerca também de 10 minutos para responder às senhoras deputadas.
Ora, eu vou aqui tentar controlar precisamente no tempo e tentar responder a todas as perguntas que me foram precisamente endereçadas da forma mais organizada que conseguir. Todas elas são questões bastante pertinentes e com as quais nós nos preocupamos enquanto profissionais, mas deixe-me dizer, senhoras deputadas, em primeiríssimo lugar, enquanto dirigente sindical, a primeira coisa que eu poderia dizer que seria o contributo que os psicólogos têm para dar na prevenção da indisciplina e até na prevenção da violência, a primeira necessidade que existe tem mesmo que ver com o estar nas escolas. E estar nas escolas é determinante para conseguirmos fazer alguma coisa. Como a senhora deputada Diana Ferreira referiu, não podemos dar resposta se tivermos ao nosso encargo 3 mil alunos, 2 mil, 1.500 tão pouco, não é? Nós temos reforçado esta questão com muita frequência. Nós precisamos de ser mais nas escolas e com as funções bem determinadas, porque acabamos por ser chamados para muitas coisas às quais não conseguimos dar resposta. E estou a falar com um psicólogo no Sindicato Nacional dos Psicólogos, mas por certo outros profissionais poderiam dizer as mesmas coisas. Daí que reiteramos a necessidade de, de recursos. Dizer também que, dizer também se nós consideramos que os ambientes escolares são hoje em dia mais violentos. Há uma coisa que eu não posso deixar de referir, e isto acaba por ser um vício profissional também como psicólogo. Hoje em dia a sociedade é visivelmente mais violenta. Também é visivelmente mais violenta porque tudo é mais visível, não é? E ao ser tudo mais visível, acabamos por ter percepções de violência diferentes daquelas do passado. Mas isto também não nos pode deixar encostados à ideia de que é só uma questão de ponto de vista, porque efetivamente temos fenómenos sociais e fenómenos comportamentais que não tínhamos há 20 ou 30 anos. Felizmente também há outros que não temos hoje, não temos hoje em dia. O que eu sei, e isto é sabido, é que foram transportados para dentro das escolas problemáticas que antes não existiam. Se a sociedade era mais violenta ou não, eu não sei, mas sei que há fenómenos que foram transportados para dentro das escolas e que a escola tem que enfrentar, que são consequência do alargamento da escolaridade obrigatória, são consequência da tentativa de redução dos níveis de abandono, e isto é um esforço positivo, mas que tem que ser pensado sempre em função dos alunos e em função dos profissionais que trabalham numa escola. E aqui eu responderia a esta questão de qual é que é o papel dos psicólogos no meio de tudo isto. Reiterando sempre que nós não somos uma figura espiritual, nós precisamos de estar mesmo na escola e respeitar rácios. Nós podemos ajudar, como ajudamos muitas das vezes, através da formação, a professores, através de programas específicos com alunos, com comunidades específicas também. E muitas das vezes também, respondendo à senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, o estatuto do aluno é como todas as leis, serve se for entendida e apropriada e usada. Não serve se for um emaranhado de alíneas que depois, muitas das vezes, as direções e os professores e todas as entidades se prendem na procura das especificidades. Eu diria que o Estatuto do Aluno serve sem poderizar as comunidades educativas a agir e a desenvolver estratégias para prevenir a indisciplina, que acaba por ser isto sempre que se quer. Quer-se prevenir. E para prevenir são necessários recursos. E é necessário diálogo, e é necessário que as partes se entendam. E eu diria, mais do que considerar que hoje em dia as escolas são lugares mais violentos, lugares onde há mais indisciplina, eu diria que hoje em dia as escolas, numa era da comunicação, às vezes são lugares em que é mais difícil de comunicar. E isto acaba por ser um paradoxo, que tem repercussões muito sérias na estabilidade e nos níveis de disciplina. As pessoas hoje em dia, com ferramentas digitais, com muito mais instrumentos, têm muito mais dificuldade em conseguir chegar a pontos comuns. Também é a nossa percepção e a nossa consideração que o tamanho dos agrupamentos escolares agrava este problema. Perdeu-se uma política de proximidade que às vezes se tenta desenvolver administrativamente, e isto não era o desejado, não é? Há coisas que poderiam ter sido ganhas pela aproximação e pela construção de redes escolares. O que às vezes consideramos é que as direções se veem a braços com as questões administrativas e as questões do contacto e da comunicação acabam por ser preteridas. Também dizer, porque foi uma questão que foi colocada, que tem que ver com a educação para a cidadania. É muito difícil responder a esta pergunta, e é uma pergunta já bastante antiga, que tem que ver com ensina-se especificamente ou ensina-se transversalmente. Eu diria que é impossível estar-se dentro de uma sala de aula sem se educar para a cidadania, sem se educar para as regras. Mas é necessário também um espaço específico em que se fala do funcionamento social. Mas deixe-me dizer que nós próprios psicólogos, muitas das vezes, temos imensas coisas que gostaríamos que acontecessem no espaço da cidadania, e que acabam por acontecer de uma ou de outra maneira: educação para a saúde, a educação sexual, a orientação vocacional, outros programas. Mas é interessante que, numa sociedade democrática, eu veja tão pouco o hábito de se endereçarem questões de cidadania o voto, como a participação, como a importância de utilizar as repartições públicas, debater-se tudo isto. Eu acho que é quando se debate a organização social e o valor das entidades e das instituições sociais e o valor do Estado em si e deste contrato social que os alunos acabam por transversalmente e especificamente até adquirir uma noção maior da importância das regras e a importância do respeito mútuo. Como eu há pouco dizia, ninguém legitima ou ninguém respeita um sítio que um espaço que não legitima. Dizer ainda, porque esta questão também foi colocada, o que é que nós podemos fazer pelas famílias e o que é que nós podemos fazer para ajudar? Isto acaba por ser uma pergunta à qual eu tenho que necessariamente dar duas respostas. Como psicólogo e que trabalho, eu inclusive trabalho num gabinete de apoio ao aluno e à família, é uma especificidade da escola na qual trabalho, já agora sou o único no universo de 2.700 alunos. Dizer que como psicólogo, sem dúvida que o trabalho na melhoria da relação entre a família e a escola é essencial. Nós chamamos os pais a fazer coisas indescritíveis, chamamos a dar apoio ao estudo na matemática, chamamos para apoiar na aquisição de gramática, chamamos para o apoio aos exames, chamamos para fazer tantas coisas, não é? Que naturalmente o que isto acaba por reforçar é um sentimento de incompetência e um distanciamento ainda maior. Claro que os pais, com esses recursos, acabam por dar resposta. Os que não têm, aumentam a distância. E isto é uma coisa que urgentemente, e nós psicólogos contribuímos para essa solução, é de tornar mais explícito como é que se pretende a relação entre a escola e a família. Não é uma relação de tirar culpas, nem uma relação de reforço do peso, não é? Mas também eu preciso responder a esta pergunta como dirigente sindical, que eu diria que uma das coisas que a escola pode fazer pelas famílias, se calhar, é feita pelo papel e pela luta dos professores e dos psicólogos e tudo mais, junto dos outros trabalhadores. Porque é natural que uma mãe ou um pai cheguem saturados ao seu local à escola, quando estão desempregados, quando não têm, quando são maltratados no seu local de trabalho. E isto é uma das coisas que todos nós precisamos de fazer para que a escola acabe e a aprendizagem, que acaba por ser o futuro do país, não seja depauperada. É no global trabalharmos para melhorarmos as condições de todos. Já sei que estou quase aqui no limite do meu tempo. Só dizer também, em termos muito, muito, muito práticos, é urgente percebermos que trabalhar o relacionamento interpessoal depende de muitas emoções, depende de muita motivação, depende muito da motivação das pessoas que trabalham. E é difícil nós termos pessoas motivadas se estas pessoas não se sentirem respeitadas no seu local de trabalho, se estas pessoas não se sentirem respeitadas no seu ambiente. Por isso que os vínculos profissionais são essenciais. Por último, respondendo à pergunta da senhora deputada Diana Ferreira, a importância dos gabinetes multidisciplinares, a importância das equipas multidisciplinares. Isto é uma coisa que defendemos há muito tempo. Nós temos visto várias propostas ao longo dos anos. Deixe-me dizer que tenho visto propostas de diversos governos que tendencialmente desaparecem surgem quando são oposição e depois desaparecem. E eu gostaria mesmo que estas equipas existissem, porque isto representa uma poupança, não é? Isto representa uma poupança se quisermos falar só de dinheiro, porque quando temos o assistente social a trabalhar diretamente com os jovens e os psicólogos a trabalhar diretamente com os jovens, acaba por se verificar muita eficácia. Isto não é só a nossa postura, isto é a posição de diversos estudos internacionais, que até inclusive já participámos e entregámos ao governo da altura. Eu creio que dei assim mais ou menos cobertura às perguntas que me foram colocadas e peço desculpa se me alonguei demasiado. Muito obrigado, disse.
Muito bem. Doutor João Freire, então resta-me agradecer-lhe uma vez mais a sua disponibilidade, agradecer ao Sindicato Nacional dos Psicólogos o contributo que nos deixa para a reflexão que estamos a fazer. Nós, com certeza, se assim tiverem disponibilidade e entenderem também, voltaremos a encontrar-nos. Nós faremos uma conferência final, vamos fazer uma conferência final sobre este mesmo tema. no sentido de precisamente fazer a síntese de tudo aquilo que aqui foi ouvido, discutido e dito. E, portanto, uma vez mais, obrigado pela reflexão que aqui nos deixa e até breve.
Tá, muito obrigado, então. Boa tarde.
Doutor João Freire, desculpe.
Sim, diga.
Relembrou-me aqui a doutora Cristina. Era simpático se, caso possível, nos fizesse chegar a sua intervenção. É possível?
Com certeza. Indique-me só, indique-me só o e-mail.
Ah, o e-mail. Para? Cristina.Tavares.
Cristina.Tavares.
@ar.
Sim.
.parlamento.pt.
Muito bem, tá.
Ok, obrigado, tá. Então. Boa tarde, obrigado.
Ah, obrigado então, muito boa tarde, com licença.